Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
A família é fundamental, é um projeto de Deus, é base, a célula máter da sociedade. É da família que os demais grupos derivam. A família é o propósito de Deus, que o ser humano esteja integrado a ela. É interessante que Jesus, sendo Deus, nasceu também de uma família na condição humana. Viu todo o processo, bebê, primeira infância, adolescência, juventude, fase adulta, quando ele inicia o seu ministério. Tudo isso para valorar a família. Gênesis 2:24. Deus criou homem e mulher e foram unidos pelas bênçãos do casamento, tornando-se os dois uma só carne. Atualmente a família enfrenta diversos desafios, pois são muitos ataques que esta instituição divina tem sofrido. Porém, uma das dificuldades maiores diz respeito à sua unidade e comunhão. Vivemos um tempo em que um afastamento sem precedentes entre os seus membros, o número de divórcios aumenta cada dia. A unidade é uma condição básica para haver harmonia e felicidade no ambiente familiar. Ele precisa começar no casal, homem e mulher, e ser transmitida aos filhos e se estabelecer em todos os relacionamentos da família, cada um assumindo o seu papel. É lindo o texto que retrata o salmo da família, o salmo 128, foi o primeiro salmo que eu ensinei aos meus dois preciosos filhos. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Sua mulher será como uma videira frutífera no interior da sua casa, e os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis que assim abençoado o homem que teme o Senhor. Por isso, cada membro da família assumindo o seu papel. O homem assumindo o papel de provedor, protetor, está vinculado ao trabalho, à manutenção da família. A esposa no interior do lar, fazendo a gestão da família, a gestão emocional, a gestão organizacional, a gestão administrativa do lar. Ela está no interior da casa e ela é frutífera, é uma videira frutífera. Tem amor, tem autoestima, tem graça, tem beleza, se cuida, é uma videira frutífera. E os filhos são os rebentos da oliveira, que é a árvore da posteridade, porque essa família vai continuar e vai se cumprir o que diz o salmo: e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, vamos todos nós assumir o papel. O homem, ele é o principal vetor da saúde emocional e espiritual da família. Por isso, precisa ser amoroso, precisa ser amável, precisa ter palavras de amor, saber como falar, saber como exortar, saber como conversar, saber como conduzir a família com sabedoria. E todos os dias ele potencializa, fertiliza a sua família, fertiliza os seus filhos, ministra sobre os seus filhos, encoraja, abençoa, inspira. E assim a gente vai vivenciando a fortaleza da família, conversando, amando, comungando. Então, hoje eu quero que você fortaleça a unidade da sua família. Um dia, Josué, o grande líder, o grande general de Israel, chama o povo para renovar a aliança com Deus. Chama o povo à responsabilidade. sobre temer ao Senhor, honrar, respeitar, submeter à vontade de Deus, servir ao Senhor com honestidade, fidelidade e dedicar-lhe o primeiro lugar na vida. Josué já tinha feito a sua escolha de assumir essas responsabilidades. Ele estabeleceu o exemplo para que outros o seguissem. Ele era o líder e influenciador para levar as pessoas a tomar a decisão certa. Com as suas palavras, hoje tão conhecidas, Josué, de forma clara e inequívoca, a favor de Deus, assim ele exibiu as perfeitas ações de um líder, estando disposto a seguir em frente, comprometer-se com a verdade, a despeito das inclinações do povo. Como cristãos, precisamos nos posicionar para manter a proteção e a unidade da nossa família, mesmo com as inclinações e ataques desse mundo, dessa sociedade cada vez mais movediça, das relações líquidas, como escreveu o filósofo Bauman. E se toma a decisão pela unidade. Um casal unido prevalece diante das lutas, suplanta as dificuldades, prospera em seus projetos e glorifica o Senhor. Salomão nos ensina que nossa união, ela é poderosa para vencer o inimigo e nos faz prosperar e nos mantém aquecidos e de pé. Eclesiastes 4, versículos 9 e 12. O próprio Jesus declarou que a oração feita em unidade, ela é poderosa em seus efeitos. Evangelho de Mateus 18, 19. Então, nós precisamos, como o apóstolo Pedro descreveu, que quantas vezes um relacionamento em conflito, um relacionamento é prejudicado pelas brigas e desavenças, sem perdão e cheio de amarguras. E isso vai fazer com que as suas orações sejam impedidas de chegar até Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7 diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. O marido precisa ter entendimento, discernimento, sabedoria, dando honra à sua mulher como vaso mais frágil. Então, o marido é o grande vetor da saúde da sua família. Ele precisa ter entendimento, discernimento, valorizar, valorar, honrar a sua mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você quer ter as suas orações respondidas? Então, nós, os maridos, precisamos viver com elas com entendimento, dando honra. É preciso honrar. Ela precisa ter sempre a prioridade. A esposa precisa ter a nossa prioridade em tudo. E como, quando fala do vaso mais frágil, não se trata de apenas a fragilidade humana, mas é exatamente a estrutura física da esposa é mais frágil do que a estrutura física do esposo. O que a esposa espera de nós, meus amigos? Proteção, honra, gratidão. Então nós somos os provedores e os protetores. Pela graça de Deus, vamos batalhar. O homem está ligado ao trabalho. Eu já estou há 25 anos acordando às 4:30 da manhã para prover a minha família, para lutar como profissional da comunicação, da publicidade, do rádio, da televisão. Então, levo a provisão para minha casa. Tenho a honra de levar a provisão para minha casa. Luto todo dia. Mas é preciso compreender a esposa, porque tem suas vulnerabilidades. Enfrenta luta, enfrenta uma jornada, muitas vezes, que vai manhã, tarde, noite. Precisa da nossa compreensão, do nosso entendimento. então a gente cuida, ama, protege, porque elas são herdeiras convosco da graça da vida. O casal precisa investir nessa comunicação saudável, na oração conjunta. Uma coisa que a gente não abre mão lá em casa é do culto, o culto doméstico. O culto doméstico para nós é fundamental, porque ali os meus filhos vão se desenvolvendo, a gente ora junto, a gente enfrenta junto. Então é muito importante essa comunicação saudável, ou seja, uma comunicação que tem saúde. Você comunica e gera vida, você comunica e encoraja, você comunica e inspira. Então, eu não sou apenas um encorajador aqui no rádio, eu sou encorajador da minha família. Encorajo a minha esposa todos os dias, encorajo os meus filhos todos os dias, para que sejam flechas certeiras e acertem o alvo. É preciso, na convivência, praticar o perdão, a união, o serviço ministerial. A igreja começa em casa. Somos igreja em casa. A igreja é o nosso, a família é a nossa primeira igreja, nosso principal ministério. Então, para blindar os casamentos dos ataques malignos, nós precisamos estar cada dia mais unidos, fechar as brechas. É preciso todos nós discernirmos isso, discernirmos essa batalha. A pior coisa que acontece são os afastamentos. É no afastamento que o inimigo entra, um afastamento. Aí começa a fazer greve de intimidade sexual. Isso é um risco muito grande. Jamais faça greve disso. É preciso haver intimidade, é preciso haver cumplicidade, é preciso estar perto. É um esquenta o outro, um potencializa o outro, um levanta o outro, mas tem que estar junto, tem que estar unido. Então, esses afastamentos são perigosos. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O casal unido vai gerar um ambiente de comunhão, aceitação mútua e transmitirá aos filhos a importância de viverem em harmonia, em paz com os outros. A unidade familiar precisa começar com a unidade conjugal e se expandir através do relacionamento entre pais e filhos. Gente, é tão maravilhoso quando se é um pai amoroso. Eu preciso que os homens sejam mais amorosos. Meus irmãos, recebam com amor essa exortação. Seja mais amoroso. Você vai ver a diferença que você vai causar na família.
Querem acabar com as famílias. Estão tentando destruir os sonhos. Tentando fechar portas de emprego. Que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. mas não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem.
Todos os dias nós lutaremos pelas nossas famílias. Você sabe por que eu tenho tanta saudade do meu pai? Porque Deus me deu o privilégio de ter um pai amoroso. Pensa num pai amoroso e multiplica por mil. Assim foi o meu saudoso pai, um homem amoroso. Era tão bom ver ele dizer assim para minha mãe. Ele dizia para os filhos: cada dia que passa, eu tô mais gamado nessa morena. Cada dia mais gamado, gamado. Era muito legal ouvir meu pai dizer isso sobre a minha mãe. Todo dia, lutando pela harmonia do lar, exortando os filhos a viver no caminho do Senhor, mas exortava com amor. O segredo da exortação é exortar em amor. Decida, portanto, dá atenção, afeto para os seus filhos.
Abençoando você, 92 FM.